aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Roomcast. Quem está falando aqui é Pedro Derby, quem está ao meu lado virtual é Mr. TLX.
Olá, meninos e meninas, senhoras e senhores, tudo bom com vocês? TLX aqui.
Olha aí, e hoje a gente está trazendo, a gente está vivendo, na verdade, é esse cenário que a gente nunca ficou tanto dentro de casa na vida, né? Então...
Pois é.
Acho que desde que a gente é bebê, a gente não fica tanto dentro de casa do jeito que estamos. E você que está nos escutando também, e o mundo todo. E quando a gente fala de gamers dentro de casa, numa quarentena, a gente fala de joguinhos. E o que, que a gente está atacando nosso backlog. Afinal de contas, não é o melhor momento para grandes aquisições, né, TLX?
Exatamente. O mercado de games está sofrendo uma inflação que, cara, até tinha planos agora de adquirir um PS4 Pro para aproveitar o The Last of Us 2, mas impossível. Preços astronômicos. Inclusive o Switch também tá com preços astronômicos, que, nossa, super faturado de uma forma que dá medo, viu?
Cara, o Switch Lite, naquele site amarelo, que a gente não vai falar o nome porque não tá ganhando nada.
Exatamente.
R$ 2.750, cara. Um Switch Lite, sabe? Completamente fora de questão. A galera sabe que tá todo mundo dentro de casa, sabe que tá faltando atrações... E aí, é máscara cirúrgica e videogame, as duas coisas que nunca foram tão caras na história da humanidade.
Exatamente, o álcool em gel deu uma baixada de preço, né, porque no começo também da pandemia...
Papel higiênico, álcool em gel é papel higiênico, né, agora já deu uma aliviada, né, pisação, e a galera foi atacar nos eletrônicos, né.
Pode crer, também que a alta do dólar não é a única justificativa, porque tem muita gente que tá com estoque guardado há muito tempo aí e tá se aproveitando.
Verdade.
Mas, vamos lá, né, a gente joga como pode.
Exatamente. A gente hoje tá trazendo também o que que nessa quarentena a gente jogou, o que que a gente tá atacando aí do nosso backlog.
Exatamente, nessa quarentena. Nossa alegria nessa quarentena, né, em relação a jogos.
Comece você, TLX, que tá te alegrando e te distraindo aí nesse período sombrio?
Então vamos lá, nesta quarentena, cara, eu tenho jogado muita coisa e foi um período em que eu adquiri a mensal do Xbox Game Pass, né, para PC, não tenho console, né, o Xbox, mas eu adquiri a assinatura, tava uma promoção de R$1, veja você, por mês,
primeiro mês, né?
O primeiro mês por R$1, e foi justamente eu peguei essa promoção para poder aproveitar um lançamento que foi ali no finalzinho de abril, e foi Streets of Rage 4, cara. Que era um jogo pra mim que eu estava esperando bastante, né? Tinha sumido um pouco da mídia no ano passado, mas, cara, chegou no dia 30 de abril e, cara, vou te falar que me agradou bastante. Ele foi desenvolvido, foi um desenvolvimento conjunto, né? Entre a Dotemu, a Lizard Cube e a Guard Crush Games, né? E quem publicou foi a Dotemu.
Tá bonito, hein, cara?
Muito bonito. A SEGA cedeu os direitos, né, da franquia, Streets of Rage, no Japão conhecida como Bare Knuckle também, né? Eu acredito que a grande maioria da galera que teve no Mega Drive foi por esse nome de Bare Knuckle, porque os cartuchos, né, americanos saíam... Eu particularmente, eu vi poucos cartuchos propriamente do Streets of Rage. Eu encontrava ele muito naqueles packs de 6 e 10 jogos, né? E, cara, depois de muitos anos, acho que 25 anos depois, cara, do Streets of Rage 3, saiu esse Streets of Rage 4, e eu vou te falar que não me decepcionou. Primeiramente, o gráfico do jogo caiu muito bem. A galera da Dotemu escolheu, né? Não só a galera da Dotemu, como os outros desenvolvedores também. Eles escolheram uma arte, cara, um visual bem puxado pra coisa de quadrinho, sabe?
Pois é, isso que eu tive a impressão, né? É uma arte vetorial, né? Tá muito isso. Bonito, super colorido.
Exato. É bom ter o cara da publicidade, porque ele te dá os insights. Eu queria falar arte vetorial e eu falei quadrinhos, né? Foi no ponto.
É exato, é a mesma coisa. Não, é isso aí. Exatamente. A gente tá tão acostumado a falar em pixel art, que a gente sempre isso. Associa o beat'em up com pixel art, né? Mas a arte vetorial também é muito bonita. Tem visto também franquias tipo Shantae, né? Que tem tanto jogos em pixel art quanto em arte vetorial. Né?
Outro jogo também foi aquele jogo lá que foi um remake até do... Feito pelo... Acho que a Dotemu também participou, né? Que foi do...
Putz, agora... O Alex Kidd?
Não, Alex Kidd não. Alex Kidd foi um pouco...
O Wonder Boy?
Wonder Boy. Exatamente, Wonder Boy. Wonder Boy também foi feito nesse esquema, né? E tem muita gente que tem um tanto quanto preconceito. Eu lembro de quando foi divulgado esse Streets of Rage, da galera falar nas redes sociais, né? Falar, nossa, o jogo tá com uma cara de jogo de Flash, e, tipo, não tem nada a ver.
É verdade. Mas também falaram isso do Battletoads, né? Eu não joguei, mas...
Né? E cara, o que eu te digo é que o jogo tá redondinho no aspecto de jogabilidade. Eu gostei muito do novo sistema de combo deles, é muito satisfatório. Pra quem joga beat'em up, sabe que a questão da fluidez do combate tem que ser uma coisa, tem que ser um ponto muito forte, tem que ser uma coisa muito redonda. É lógico, esse jogo tem algumas falhas também nesse aspecto que eu vou enumerar um pouquinho mais pra frente, mas eu queria destacar esse sistema de combos, porque, cara, é um sistema de combo tão com... Não é complexo, mas ele é tão bem bolado que parece até um jogo de luta em 2D mesmo, né? Não necessariamente você fazendo o comando de um Hadouken, mas você pode encaixar golpes, né? Golpes tipo rasteiras, você pode combar com o personagem no alto, você pode bater nele pra ele bater na parede do invisível, né? Que para a tela e voltar para você continuar o combo, você pode, tipo, ir no co-op, jogar com um personagem, jogar o inimigo pro alto e o outro personagem bater. Então isso é muito legal, esse jogo, né, de combos. Eu achei muito gratificante. Você tem os especiais também, né? Tem um sistema novo de especial por estrelas. E que também foi um implemento muito legal, diferente do que era no Streets of Rage 2, onde você utilizava as estrelas para fazer o que a gente chama de Disparate Move, né? Que é aquele... É Blitz Attack, na verdade, tá? Disparate Move é outra coisa. O Blitz Attack, que é aquele golpe que você utiliza quando você tá meio que cercado e gasta um pouco da sua energia. Também tem esse ataque, mas as estrelas são utilizadas agora para fazer uma espécie de especial. E, cara...
Bacana, cara. E me diz uma coisa, a dificuldade do jogo, eu sei que você não é a melhor pessoa para perguntar isso, você já você é um cara que joga Souls, né? Então, o seu nível de é difícil, é fácil, é muito suspeito. Mas assim, como é que é? Existem níveis de dificuldade ou o jogo ele é meio estilo... arcade, que é aquela dificuldade mesmo e segura aí?
Então, cara, o jogo tem níveis de dificuldade, sim. Se eu não me engano, são 4 níveis, né? Do mais fácil até o mais difícil, sendo que o último nível de dificuldade você só desbloqueia depois que você termina a campanha uma vez. E, cara, né? Os níveis de dificuldade, eu terminei a campanha no normal. Joguei um pouco em co-op com meu amigo Alex. Um abraço pro meu amigo Alex. E depois eu concluí o jogo sozinho, o último boss, os dois últimos bosses eu terminei, eu passei sozinho, né? E eu já vou aproveitar pra entrar no que foi mais prejudicial nesse jogo pra mim, que foi a questão da conectividade online, pelo menos no Game Pass, eu não joguei outras versões. Cara, tava caindo muito a conexão e em alguns momentos eu tentei jogar com outro amigo e não dava, não encontrava a sala, e quando encontrava a sala, você começava a jogar e caía. Então, o jogo saiu bem ruim nessa questão de online, cara. Tava muito ruim. E sendo que a possibilidade de jogar até 4 pessoas online, né? E duas pessoas local. Isso foi muito ruim, cara. porque tira um pouco da imersão, né, do jogo, vamos dizer assim, dessa cara do Streets of Rage, porque Streets of Rage e a grande maioria dos jogos beat'em up são focados, né, pra essa parte de co-op. E isso também influencia na dificuldade, porque o jogo, cara, se você for jogar ele sozinho, meu amigo, se prepara, porque você vai passar uns ranços em alguns momentos, viu?
Ele não se adapta, então, tipo, se eu jogar sozinho, é o mesmo jogo do que se eu jogar em grupo, mas então...
Olha...
É assim, mais ou menos.
Assim, ele se adapta, quando você tem dois personagens em tela, que foi o máximo que eu consegui jogar, na verdade, mais um companheiro, né? Ele aumenta o volume de inimigos que vem na tela, assim, mas só eu jogando no normal, somente com uma pessoa, somente eu jogando, ele já vinha uma quantidade enorme de personagens pra você ter que matar, e alguns bem chatos. E uma coisa que eu senti falta, que eu sinto falta em muitos jogos beat'em ups, é a possibilidade de você defender esses golpes, você tem um botão de bloqueio, e não tem. Então, tem alguns personagens, né, alguns inimigos, que eles têm golpes indefensáveis, cara, que quando eles encaixam o combo em você, é praticamente hit kill, sabe? Você toma uns golpes, ele toma uma sequência de golpes e vai seu HP inteiro. Isso já acontece com inimigos na primeira fase.
E os seus personagens correm?
Então, isso é uma outra coisa importante. No Streets of Rage 3, todos os personagens corriam. E no Streets of Rage 2, só apenas um personagem chamado Skate corria. Nesse Streets of Rage, só a personagem, a Cherry... Deixa eu até falar, né, Wilson? Você joga nesse Streets of Rage com quatro personagens principais, né? Que é o Adam, a Blaze, que são os personagens mais clássicos, né? Você tem a Cherry, que é filha do Adam, e tem o Floyd Ride, que é uma espécie de um cara com braços cibernéticos, né? Tipo um Jax do Mortal Kombat. E eles variam naquele esquema, né? Você tem o Axel, que é o cara mais balanceado, você tem a Blaze, que é mais rápida, você tem a Cherry também, que ela é bem rápida, mas só que ela é um pouco mais fraca, e você tem o Floyd Rider, que é o cara mais forte. Passando, pô, acho que pela primeira ou é segunda fase, se eu não me engano... você habilita o Adam, que também era um jogador lá do primeiro Streets of Rage, um clássico. E eu terminei a campanha com ele, porque ele tem uma jogabilidade que eu considerei a melhor, né? E somente a Cherry corre, e o Adam, você dá dois pra frente com toque, ele dá estilo de uma pequena corridinha, dá tipo de uma avançada, sabe? Sim. Dá um pulinho pra frente, um dashzinho pra frente. Já os demais, eles não correm. Então, isso pode atrasar um pouco do jogo e pode aumentar no quesito dificuldade. Eu creio que isso foi feito propositalmente, escolhido pelas desenvolvedoras fazer isso propositalmente, até pra não facilitar o jogo. Apesar que isso pode ser um ponto negativo pra muitas pessoas.
É, porque eu, por exemplo, eu já escolheria o personagem que pode correr, né?
Uhum.
Acho que é uma... Eu entendo que é mais difícil, mais fácil, mas eu acho que ia ser muito bizarro jogar um beat'em up sem você poder ter a vantagem de correr e dar aquela saída quando tá cercado, né? Você tá cercado, você quer dar aquela arrancada pra sair do meio da porradaria. Eu acho que eu já escolheria logo de cara, assim. Não sei se precisava ser um dos quatro, né? Talvez dois... Correndo, assim, talvez, não sei.
Até pra dar uma balanceada, né? E pra você tem a possibilidade de jogar. Só que você tem uma personagem que é boa na corrida e já não é tão boa em questão de golpes, né? Aí só explicando um pouquinho do enredo pra contextualizar pra galera. O jogo, ele se passa 10 anos depois dos eventos do Streets of Rage 3, né? E dessa vez, ao invés de você enfrentar o Mr. X, né, você enfrenta os filhos do Mr. X, né, que são os gêmeos Y. Você vê que criatividade no nome.
Nossa, realmente, tá, eu fiquei impressionado aqui agora.
E o jogo tem cerca de... Ai, cara, eu não lembro agora se são 12 ou se são 15 estágios. Mas...
Caraca, é coisa, hein, cara? Mas 15 estágios.
Mas eu vou te falar uma coisa que me desagradou, cara. O primeiro estágio, ele tem, se eu não me engano, 3 transições, contando com a luta do boss, né? Já os demais estágios, eles parecem ser mais curtos, então parece ser muita coisa, 15 estágios ou 12 estágios, não vou lembrar agora, mas eu não achei tão grande não, cara. Eu acho que em uma hora e meia você consegue terminar o jogo tranquilamente, cara.
É mesmo? Rapidinho, assim? Quer dizer, rapidinho. Você, né? Eu no beat'em up, eu gosto de beat'em up, mas não é a minha especialidade.
Uhum.
É jogo de luta, no geral. Eu gosto mais do que sei jogar mesmo. Então, talvez eu demorasse mais. Mas, mesmo assim, é um joguinho bem curto, né?
Não que eu seja bom também, mas é um jogo legal, cara, sabe? Eu tava num momento bem... Foi bem no comecinho da... Comecinho não, né? Já tinha rolado um tempo da quarentena. E eu queria jogar alguma coisa, tipo, pra aliviar. Não algo muito complexo, sabe? E caiu perfeitamente pra mim. Como eu disse, ele tem esses pontos negativos, né? A questão da conectividade, lá naquela época, eu não sei como é que tá hoje, porque a minha licença mensal do Xbox já terminou e eu não cheguei a jogar de novo. E também a questão de alguns personagens inimigos serem desbalanceados por conta também dessa falta de corrida em todos os personagens, né? Então você acaba escolhendo um personagem só pra, provavelmente... opta pela Cherry ou pelo Adam, porque eles podem correr. Uma outra coisa legal é que você também tem personagens desbloqueáveis, né? Que são os personagens dos Streets of Rage clássicos. E o que é engraçado é que se você já tinha problema de corrida nos novos personagens, você imagina nos antigos, que eram bem mais travados. E você, conforme você vai passando as fases, você vai juntando pontos, né? Isso te possibilita habilitar os novos personagens.
Legal, bacana.
Show de bola esse joguinho, hein? Eu recomendo
ele. Ele tá pra Xbox e PlayStation, né? E PC.
Não, ele tem pra PC, pra PS4, Xbox, pra Switch também.
Tem pra Switch. Não tem mídia física dele não, né? Só digital.
É, só Limited Run que tem, né? Que saiu absurdamente caro também.
Ah, imagino.
Então, cara, é um joguinho que eu aconselho pra todas as pessoas que gostam do Bomber & Up, que tem essa identidade já, né? Que jogaram Streets of Rage no passado. Vale a pena, cara. Vale a pena jogar. Talvez, eu não sei por como é que tá o preço nas plataformas, né? Eu joguei pelo Game Pass, eu acho que vale a pena você assinar um meizinho pra jogar no Game Pass aí, pelo menos, de PC.
Bacana, bacana, cara. Bem legal.
E você, Pedro, o que você nos brinda hoje? O que você tem jogado aí?
Cara, eu tô trazendo um jogo que eu descobri descompromissadamente um dia. Obviamente me interessou por causa do estilo dele. O nome desse jogo se chama professores de inglês, se eu estiver cometendo algum um atentado aqui, me perdoem, mas ele se chama It'll Do 2 Plus. O nome já é meio confuso, mas é It'll Do 2 Plus, 2 e o símbolo de mais, né? E é um jogo, cara, muito, assim, já cortando, ele é uma cópia descarada do Zelda clássico, né? Assim, o Zelda visto de cima, dungeons, você é uma personagem chamada It'll.
Pedro falando de um jogo like Zelda.
Não, exatamente, Nerd. Assim, é que você sabe que existem dois tipos de fã, né? Tem o fã do Zelda, que não admite que nada seja igual ao Zelda, e tem o fã de Zelda que gosta de quanto mais coisa parecida com Zelda, melhor pra ele. Eu faço parte do segundo tipo, não tem certo ou errado, mas... faço parte do segundo tipo. E esse jogo, ele assim, a mecânica dele é toda muito em cima do Zelda. A personagenzinha vista de cima, ela pega vasinho, quebra vaso, a energia de coraçãozinho, ela tem a espada, ela tem 4 itens que ela vai pegando ao longo do jogo e os atalhos dos seus botões Y, X, A e B são eles, né? Que é a espada, os principais, né? A espada, o cetro de gelo. A espada, o cetro de gelo, o cetro de fogo, que só depois aparece. Não, é um negócio de magia, assim. E o de cima é uma bombinha, um dinamite que você bota e ele tem um tempo para estourar. A princípio, na primeira minha visão, eu achei ele, poxa, parece um Zelda genérico. Porque entra no dungeon, o dungeon é aberto, você pode fazer o seu caminho que você quer, preferir fazer, mas o jogo aconselha que você vá por um determinado caminho. Você pode ir ou não, o mapa vai abrindo como é um Zelda mesmo. Então, só que algumas coisas se diferem, né? A gente tem a história da Iro, que é uma menina, e do Tipsy, que é tipo um bichinho que anda com ela, e eles vão parar nessa ilha. Inclusive, entre os Zeldas, para mim, o mais parecido é o A Link's Awakening. Você chegou a jogar, não jogou? Ou não?
Sim, a gente jogou lá na BGS, não? O Link's Awakening. Sim. A gente
chegou. Você não jogou para valer, fechar?
Não, para fechar, não.
Ele não tem a criatividade e a complexidade do A Link's Awakening, mas ele é muito inspirado nisso. Eles chegam nessa ilha, eles precisam voltar, e para fazer o barquinho eles precisam de 8 pedaços de madeira que você vai pegar. O que difere, primeira direção de arte, que é um jogo que parece que foi desenhado à mão. Ele inclusive
Eu já ia pontuar para vocês que eu tô vendo aqui, a arte do jogo é lindíssima, a direção de arte é lindíssima.
Lindo, cara. Ele parece, a personagem parece que ela voa por cima do cenário. Ele tem até, quando ele vai conversar com NPCs, ele até fica com a imagem maior e fica tremendo, imitando aquelas animações antigas, que era toda feita à mão e que eles não conseguiam manter o traço no mesmo ponto sempre, né? E, cara, e o que difere também é que ele não é fofinho igual Zelda, né? A Iro, ela é debochada, ela é irônica, ela sacaneia todo mundo, ela não leva nada a sério, ela sacaneia o companheiro dela, sacaneia todo mundo. Então vai aparecer o boss, ela fala, pô, mas você é boss? Pelo amor de Deus, você não tem físico pra ser boss. Olha, eu vou te contar, eu não tenho mais paciência pra esses boss genéricos aqui, sabe? Então ela tem essa brincadeira. Você tá no meio de um dungeon, e no meio de um dungeon todo de pedra tem uma máquina de refrigerante. Aí você vai lá na máquina e ela simplesmente fala, cruze, só tem refrigerante diet aqui, sabe? Tipo, isso não influi em nada no jogo. Ele dá personalidade ao jogo, né?
Isso é muito bacana, porque um jogo que eu joguei recentemente, que tem uma identidade com essas piadinhas, né? Até com comentários ácidos, eu até trouxe num Let's Play recente, foi o The Messenger, cara. Isso pra mim é muito legal, porque cria uma diferença pro jogo, né? Cria uma identidade com o jogo, como você disse. Uma pessoa que joga e bate assim, apenas o olho e fala, é apenas um clone dos Zeldas, né? Mas não, mas ele tem a personalidade dele, né? Isso que é bacana.
Sim. E ela brinca com a própria cópia, assim. Então ela tem aquele famoso artifício do Zelda em outros jogos, que tem aquela parede que tem uma rachadura. Você sabe que você pode jogar a bomba ali. Uhum. Primeira parede com rachadura que você encontra, ela brinca e fala assim, vai me dizer que você não sabe o que, que você tem que fazer quando você encontra uma parede com rachadura. Ela sacaneia pro amigo. Então ela tá sempre auto se sacaneando. Isso é muito legal do jogo, assim. E tem uma coisa que eu achei muito bacana também na personalidade dele, é que as armas, elas têm uma espécie de upgrade, cara. E isso eu achei bacana, isso difere do Zelda, assim. A espada, por exemplo, você tem um raio que ela consegue alcançar, né? Você tem que estar bem próximo do inimigo. Tem alguns lugares do jogo, que são side quests, que você consegue uma corrente. E essa corrente aumenta a distância que você consegue atacar os seus companheiros. Entendeu? Então, e se você for aumentando, pegar mais 2, 3 correntes, você consegue dar uma espadada mais longe do inimigo. Entendeu?
Entendi, cara. E é bacana frisar aqui também, gente, que o Pedro fez uma análise completa desse jogo, tá lá no nosso blog já postado, e ele compartilhou a foto aqui da versão física, cara, pra Switch. Que sensacional, cara.
Cara, uma versão tipo estilo Naughty Dog, sabe? O CD Projekt Red, eles respeitaram muito o fã. Né? Vem um mapa todo, que é uma graça, né? Tem aquela brincadeira do deserto, do gelo, a parte do mais sombria, mais suja, né? E é o que eu tava falando, tem uma área, né, que ela é toda de lixo, cara. Só tem lixo, mosca, nojento. E aí você desce numa escadinha e o dungeon, ele é tipo num porão, num negócio embaixo do chão, como se fosse um esgoto. E aí ele tá com água no joelho, né? Aí a Hero fala, pô, será que eu vou encontrar piratas aqui? Aí o amigo fala, piratas? Você tá dentro de um esgoto? Que pirata que vai andar dentro do esgoto? Aí quando você vira a primeira porta, vem uns piratas num barquinho pra te dar morrada, sabe? Ele é bem, bem engraçado, assim, cara, nesses pontos, assim. Ele tem uma história genérica, nem tudo são flores. A história tem um cara na ilha, ele não quer quer que você morra, e tem os dungeons. E, então, assim, isso não... Os personagens são um pouquinho repetitivos, mas os bosses têm muita criatividade. Você tem que usar várias ferramentas que você tem para conseguir acertar e para conseguir vencer. Uhum. E, cara, é muito divertido. Você chegou a jogar algum jogo do Zelda, assim, nesse estilo?
Já, eu joguei o Between Worlds, que é aquele do 3DS, que é, eu achei animal aquele
Fantástico.
Jogo. Muito bom, cara, eu achei muito bom mesmo aquele jogo. Eu não concluí ele, mas eu ainda pretendo voltar a esse Zelda pra concluir. Cara, e deixa eu te falar... Quanto tempo você levou nos bosses aí que você tava brigando, tava reclamando com a gente
no grupo? Não, cara, é assim, primeiro que eu tiveram dois momentos de sufoco nesse jogo, né? Primeiro foi uma área do mapa que eu simplesmente não consegui. Porque o que acontece? Quando você entra numa área nova, você tem que... o mapa não mostra nada. Você tem que ir andando no mapa e aí ele vai aparecendo cavernas para você. Quando você passa perto da caverna, a caverna aparece no mapa. E aí ela tá lá, normal. Se você entrar na caverna e completar a caverna, dá o check no mapa para falar, ó, você já foi aqui, tá? Mas você não tem como saber quantas cavernas tem se você não andar no mapa. E aí, cara, tinha uma área que ele mostrava seta do tipo, o próximo boss é aqui, e era uma área que tava, que eu não tinha entrado ainda. Eu falei, eu vou lá. Cara, eu não consegui acessar aquela área. Assim, eu não consegui achar o caminho de jeito nenhum para achar aquela área, porque eu ia pelas áreas em volta e todas elas tinham um muro, assim, sabe? Uma montanha, uma coisa assim, um muro, como se fosse cercado. E eu falava, cara, como é que eu vou entrar naquela área? Porque todos os lugares que eu tô indo são cercados. E foi aí que eu descobri que o jogo, ele tem várias portas que são de teletransporte, e eu não sabia, e que são escondidas e que não tem nexo nenhum. E aí, quando eu tava andando num outro canto do mapa, eu achei uma parede que tava com a rachadura, estourei a bomba. Quando eu entrei, eu saí na área lá do outro lado do mapa. Eu não conseguia ter acesso. Então, assim, cara, é um trabalho de exploração, assim. Antes de eu conseguir chegar nessa área, eu resolvi fazer um dungeon fora de ordem. E aí eu descobri uma coisa interessante, né? Eles pegam o penúltimo boss... Último não tem jeito. Para você entrar no último dungeon, você tem que ter 7 madeiras, né? Para que ele seja o oitavo. Senão você nem entra. Mas o penúltimo, eu me lembro que eu pulei e aí eu venci o boss sem muita dificuldade. Quando eu voltei para ir na dungeon que era antes, eu achei o boss muito mais difícil. Eu falei, pô, mas que estranho, não era para ser. E aí eu descobri que o jogo troca boss, sabe? De acordo com a ordem. Porque você precisa de certas ferramentas para lutar com outro boss. Assim. É legal, cara. Então, assim, eu fui ver um vídeo no YouTube e falei, como é que esse cara tá matando? Aí, quando eu botei no dungeon que eu tava, apareceu o boss que eu já tinha matado.
Então...
Aí eu entendi, pô, o jogo troca o boss.
Então, porque, por exemplo, a minha jornada pode ser diferente da sua em relação aos bosses?
Sim. O boss de um dungeon meu pode aparecer em outro,
caraca,
entendeu?
No que seu. Bacana.
E, por exemplo, ele tem uma mecânica também que eu achei legal. O cetro que você tem, ele não joga gelo. Ele transforma, ele cria um bloco de gelo. E esse bloco de gelo, ele serve para várias coisas. Inclusive para tampar botões. Sabe aqueles botões que você precisa pisar em 3 botões para a porta abrir? Né? Então, você já conseguiu arrastar uma pedra para um, você cria um bloco de gelo para o outro e pisa no outro. Aí a porta libera. Aí você pode sair. Só que depois também eu fui descobrir... que eu dava, se eu criasse o bloco e eu desse uma porrada no bloco, eu quebrava ele ao meio de uma forma que ficava um triângulo, não em retângulo, ficava um triângulo. E o triângulo me possibilita ricochetear o tiro, porque ele fica em 90 graus, entendeu?
Sim.
Não sei se eu estou conseguindo explicar, mas é como se você pegar um, cubo de gelo e cortar ele em diagonal.
Eu tô sacando, sim.
Aí eu falei, cara, dá pra ricochetear, que maneiro. Aí é óbvio que eu entendi. Cara, eu vou precisar disso em algum momento. E tem boss que você tem que estar atirando nele e depois você jogar pra que ele ricocheteie pra acertar o cara, senão você não consegue.
Caraca, então o jogo tem a sua complexidade aí na gameplay, ó. Isso que é interessante, hein?
Tem. O geral do jogo nem é difícil, mas assim, tem áreas do jogo, cara, que são muito chatas, assim. No início tem aqueles bichinhos, você vai dar uma porrada e ele morre. Agora, tem duas coisas que eu achei legais no jogo. Uma é essa, tem momento, tem lugares do mapa que os bichos são insuportavelmente chatos. E uma coisa que eu não gosto muito, que também é um outro ponto que eu não gostei, é o respawn dos inimigos, né? Você sai de uma área, quando você volta, os inimigos voltaram.
Olha o Pedro entrando na vida de Souls-like aí, sem saber.
Jesus, cara. Não, aí eu falei, caralho, os bichos voltam. Não, porque o problema é o seguinte, é que eu acho que isso estimula você a querer fugir e não querer atacar, porque você tem a perder energia, e se você sair e voltar, os bichos voltaram, né? Então, depois que você abrir a porta, você não quer mais saber de matar ninguém. Você vai usando rápido, porque senão você vai morrer. Isso é uma coisa legal. E a outra coisa é que, apesar de ser um jogo indie, um jogo pequeno até, eu peguei ele na mídia física, uma oportunidade boa, mas o que eu saiba, ele não é nenhuma fortuna. Uma coisa que eu achei legal nele, ele não é um jogo linear, assim, vai lá, fecha os danos e acabou. Eu descobri, cara, duas áreas escondidas que eu não tinha visto. Só agora no final do jogo. Eu reparei no mapa que tinha uma ilhazinha que não tinha nada ali. E tinha uma caverna. Eu falei, mas como é que eu tenho acesso àquilo? Aí, mais uma vez, descobri uma caverna, passava por baixo do mar, saía aí. E aí eu comecei a tatear a ilha e descobri um outro buraco. E aí eu entrei no buraco, cara, e saí que eles chamaram um mundo dos sonhos, uma coisa assim. Não, mundo flutuante. É como se fosse uma outra dimensão, sabe? Nessa dimensão era um mini dungeon que no final me deu mais uma corrente pra minha tirada. Então isso é legal, o mundo dos sonhos que eu falei, porque tem uma hora que você chega numa tenda e tem uns caras dormindo, tá todo mundo dormindo, e tem um edredom vazio, e tem uma pessoa, pô, dá uma dormida aí. Aí quando você dorme, você entra num mundo dos sonhos, que é tudo na nuvem. E olha que doido, esse mundo dos sonhos, ele não tem nada que você precisa na aventura. Mas ele te dá cards, como se fosse carta de Magic,
sim,
sabe?
Sim.
Você não vai usar, é simplesmente para colecionar, usando cards com os personagens do jogo.
Que barato.
Assim, eu não completei, porque são puzzles muito cabeçudos. Eu comecei a fazer, começou a demorar muito. E falei, cara, isso não é nem da história, depois eu volto.
Uhum.
Entendeu? Depois eu volto nada, né? Agora dá para botar um load e tal e voltar. Mas você coleciona cartinhas, aí você coleciona, tipo, os personagens, os inimigos do jogo, como se fossem personagens de um card game, sabe?
Que legal, cara, que legal. E eu tô vendo uma coisa aqui também, Pedro, na gameplay desse jogo. Você comentou sobre essa questão de arrastar blocos. E um outro jogo que tem essa dinâmica aqui, olhando aqui a gameplay, me fez lembrar, é o Goofy Troop do Super Nintendo, cara, que tem esse esquema de você empurrar as pedrinhas. É
exatamente.
Muito bacana, cara, ele me trouxe a memória agora.
Não, e as pedrinhas, elas são diferentes, isso que é legal. Uhum. Por exemplo, a pedra de gelo, quando você empurra, ela desliza até o final, sempre. Até o final que ela possa ir. Então, tem vezes que você queria parar ela no meio. Como é que você faz? Você tem que criar o seu bloco de gelo depois de onde você quer que ela pare, aí você empurra, aí ela para, aí você quebra o seu bloco de gelo, passa por trás, empurra. Então, assim, existem muitas mecânicas que você vai descobrir no jogo, sabe? E muita piadinha, cara, tem muita piadinha. O personagem vai andando e passa por um quadro que imita o quadro do Salvador Dalí. Inclusive, eu usei essa imagem na resenha.
Bacana.
Parte de jogabilidade. E aí ela olha e fala assim, pô, estranho, eu não me lembro do quadro assim, desse jeito, não. Era um pouco diferente, porque ela tá fazendo referência ao Salvador Dalí, né? E no jogo é um quadro horroroso, baseado no Salvador Dalí. Então, isso eu acho bem bacana, assim, cara. E é um jogo que eu nunca tinha ouvido falar. Eu simplesmente estava no YouTube, vi o visual do jogo, falei, gente, o que é isso aqui? Aí comecei a ver o gameplay Zelda-like total, né? Eu falei, cara, e eu não tinha jogado A Link's Awakening, eu tinha jogado...
Uhum.
Acho que já estava muito tempo que eu já não tinha jogado um jogo. Eu tinha jogado Three Force Heroes, que é um jogo que eu quero falar aqui um dia, Mas quando eu olhei o estilo do jogo, eu falei, cara, eu quero jogar isso aí. Eu preciso disso. Peguei o jogo, cara, e é um jogo que eu não descarto a possibilidade de voltar a jogar. Quem gosta de Zelda clássico, quem gosta de A Link's Awakening, quem gosta desse mix de puzzle e combate, é um prato cheio, cara. Eu assino embaixo.
Assim. Animal, cara, animal. Veja só você. Eu me interessei pelo jogo, a gente vem pra fazer um podcast pra se livrar do backlog e acaba adicionando mais coisas pro backlog.
E eu também, porque eu já tava olhando aqui quanto é o Streets of Rage.
E vamos aproveitar então, cara, para trazer mais uma pessoa para falar do seu backlog. Meu amigo Wilde Mendonça, chega aí.
Olha aí, tava escondido.
Olá, senhores. Estava aqui só acompanhando essa confusão desse jogo do Pedro. Não entendi, mas estou curioso para jogar.
Você quer um gatilho, Wilde, para você jogar? Lembra muito o Hora da Aventura do Vita.
Não, assim, já tinha até comentado no grupo com o Pedro sobre isso, quando ele começou, achei que até o visual do jogo, assim, uma espécie de um cel shading, assim, meio cartoon, o próprio top-down, a visão, né, top-down, eu achei que tem tudo a ver ali, né, que é uma coisa que puxa um pouco pro Zelda, né, é um reskin ali, né, um Zelda-likezinho ali, né, claro, dadas as devidas proporções, mas... Eu achei interessante pelo tom de humor, as piadas, acho que é o tipo de coisinha bacana.
Não, ele faz piada, dá umas risadas. Eu não tô lembrando agora, sabe? Mas ele sacaneia gordo, sacaneia, tá tudo errado, assim, sabe? Vem um cara que, eu vou te pegar, ela fala, com esse corpo aí, tu acha que vai me pegar aonde, sabe? Tipo, ela dá uma sacaneada, assim. Legal que esse jogo, ele não é exclusivo Nintendo, hein, gente? Assim, é uma chance de quem tem um outro console poder jogar um Zelda, no final das contas, né? É uma oportunidade bem bacana. Então também fica a recomendação aí para quem tem aí o seu PS4, o seu Xbox One, também pode jogar o Hero 2.
Interessante isso daí. Bom, vou falar aqui um pouquinho de um jogo que eu joguei já tem algum tempinho, mas acho que vale sempre trazer esses jogos de volta, porque são jogos, sim, muito bons e que às vezes a gente fica soterrado no meio de tanto backlog que a galera tem, né? Mas eu venho hoje para falar do Splinter Cell Blacklist. Cara, sim, sensacional o jogo. É um game de ação furtiva, né? Para quem já conhece, tá aí desde do PlayStation 2. Terceira pessoa. E, cara, é impressionante como o jogo envelheceu bem. Envelheceu bem demais, jogando no PlayStation 3, você vê que tem alguns momentos que o PlayStation 3 peida pra rodar o jogo. Tem um hub central que dá muito engasgada, né? Que é um hub onde você seleciona que tipo de missão que você vai fazer, porque apesar do jogo ter uma campanha relativamente linear, ele meio que integra tudo, multiplayer, né? as missões cooperativas, o modo Spy versus Merc, se eu não me engano, que é espiões versus mercenários, que é um modo meio que clássico no multiplayer da série. E então, só explicando o jogo, né? O Sam Fisher, né, vamos dizer assim, o pessoal costuma dizer que ele é meio que um Snake, né, da TLX. Pode dizer isso, não?
Tem uma DNA de Snake aí, não tem, não?
Eu como não joguei nada da série Metal Gear, com exceção do único jogo herege ali, o Metal Gear Rising, então eu não sou a pessoa mais adequada para falar isso, mas eu acho que por ser eu acho que o Metal Gear é mais cinematográfico, né, e eu acho que o Splinter Cell é um jogo mais focado na jogabilidade e ação furtiva ali, na verdade.
Personagens, porque ambos são espiões, né, cara? Sim, Metal Gear tem, cara, mas só que eu, particularmente, acho o Metal Gear um pouco mais escrachado, vamos dizer assim, porque você se esconde dentro de uma caixa, bicho.
É, ele é meio over, né, vamos dizer assim, né?
Exatamente.
É hollywoodiano, né, mais filme.
Não, ele é meio over mesmo, tipo assim, se andar escondido numa caixa e os guardas não te veem, uma caixa de papelão, tá ligado? No meio do... É meio galhofa, sabe? Então, o lance do Kojima tem essa bizarrice, né? Splinter Cell já é uma coisa mais, assim, coesa, assim, uma coisa mais séria, né? O Metal Gear é mais galhofa.
Exatamente. Isso, pra visão de nós ocidentais, né? Que talvez sim. O Metal Gear seja mais sério no Japão, enfim. Mas eu acho que tem muito essa comparação. Eu também não sou grande conhecedor da franquia Metal Gear, terminei pouquíssimos, mas... Eu acho que essa comparação aí se dá muito mais por conta do tema furtividade, né? O tema espião.
No caso do Splinter Cell Blacklist, você tem, como eu falei, o Paladin, que é o teu avião, é o hub, né? Ali onde você tem... É como se fosse um Air Force One, sabe? Do Fort Echelon, que é o vamos dizer assim, a divisão secreta... ali que o Sam Fisher pertence, né? E ele responde direto à presidente dos Estados Unidos e se desenrolam alguns atentados terroristas, intrigas internacionais. Eu acho bem bacana, assim, cara. Eu não acho que é uma trama super elaborada, mas eu acho interessante. É uma coisa meio Jack Bauer, sabe? Se você quer um semelhante, eu não tô falando com relação ao jogo 24 horas, que você vai pro Play 2, mas tô falando com relação a essa construção de personagem e história. Acho que é meio compatível, não é, TLX? Meio Jack Bauer, assim? Tem a filha, tem todo aquele aspecto.
Tem bem esse, vamos dizer assim, que é esse, bem esse clichê de séries dos anos 2010. Eu não lembro de quando que é 24 horas, mas eu acho que é bem dessa época ainda, não?
Início dos anos 2000 ali, por aí.
É bem essa parada, tipo, meu, você é o único que pode salvar
o
presidente, é tipo esse tipo de coisa.
É, tem essa coisa. Não, em todo filme de ação hollywoodiano tem meio que essa coisa, você é o Chosen One, tá ligado?
É, tipo, até mesmo a pegada, você vê que na época, como isso era comum, o próprio Resident Evil 4 tem essa pegada de proteger a filha do presidente, então é bem característico mesmo.
E assim, cara, as missões são muito bem elaboradas, cara. É tudo muito redondo, cara. Cada cenário é uma. Tem uma infinidade de. Algumas telas são um pouco mais lineares, né? Você tem uma abordagem meio que scriptada ali, vamos dizer, algumas fases, o que é até legal, mas a maior parte das missões é como se fosse um playground, cara. Você tem ali N abordagens. Você pode ir no modo Pantera, que é tipo metendo bala em todo mundo. Você pode ir no modo mais furtivo, né? O Shadow, se eu não me engano, que é o nome. Mas assim, você pode montar e não só a forma como você aborda aquela fase, mas também o jogo, você vai desbloqueando armamentos, vestimenta, né, que é mais focado em furtividade, ou seja, silêncio, e se ocultar, você conseguir ficar mais nas sombras ali, né, pra poder fazer a tua abordagem, ou você pode numa coisa, não, quero entrar metendo o pé na porta, tipo, bop, vamos tocar fogo nessa porra. E eu acho isso muito interessante, cara, porque você pode montar o layout para cada fase, e como você depende de equipamentos desbloqueados para construir, vamos dizer assim, o teu tipo de abordagem, então tem um fator replay de você ficar ali jogando várias vezes para ir farmando uma pontuação e aí conseguir comprar determinados itens dentro do jogo. Então esse fator do replay do jogo, até mesmo eu que já tinha zerado ele, eu terminei ele no 360 na época, me peguei jogando, ainda tem gente jogando, um número razoável de pessoas jogando, porque tem algumas missões que são co-op para você fazer, não são missões da campanha, até são alguns mapas TLX, que são meio que recauchutados do Splinter Cell Conviction. Você chegou a jogar ele no 360?
Não, o Conviction não, justamente por conta de ser no 360.
O Conviction, cara, eu não curti ele na época, eu queria muito rejogá-lo, mas como ele só tem pro 360 e PC, e nenhuma máquina minha tem uma placa de vídeo legal, é um jogo que eu vou depender de um dia pegar novamente um 360 ou um Xbox One X, que ele tá rodando em 4K, cara, no Xbox One X, pela retrocompatibilidade.
Caraca!
Não, se você vê a comparação, cara, é sensacional. É um remaster. Quando a gente falar sobre retrocompatibilidade, é um jogo que, assim, eu fiquei impressionado com o que eu vi.
Wild, Series X tá vindo aí, cara.
É... Aí, se não quiser investir, cara, rapaz, fica de olho no One S All Digital aí, pô. Tá com preço.
Agora é hora de repensar tudo, né, Pedro? Mudança de geração.
Exatamente.
E assim, cara, é um jogo que tem ainda a gente jogando. Ele é um jogo, se eu não me engano, de 2013, se eu não me engano, de 2000, eu não vou falar a data do jogo, mas ele é um jogo, assim, mais pro final da vida do PlayStation 3 e do Xbox 360. Apesar dele sofrer, como eu falei, no hub central, ali onde você decide que tipo de missão que você vai fazer, escolhe ali qualquer abordagem que você vai fazer. No gameplay, durante as fases, ele vai redondo, cara. Ele vai bem redondinho e não engasga, vai tranquilo, se segura graficamente o jogo, tá bem bacana. O jogo você joga ele em terceira pessoa, né? E, assim, cara, pela diversidade de abordagem que você pode fazer, você se pega refazendo as fases várias vezes. Eu, por exemplo, tenho missões que eu quero fazer 100% furtivo, não por uma conquista específica nela, mas simplesmente porque eu quero fazer aquela missão sem ninguém me ver. Então, se alguém me detectava, eu recomeçava a missão do zero novamente. E
eu entro no mundinho do jogo.
Cara, eu entro, cara. Eu acho muito legal. Eu viajo na maionese ali quando eu tô ali jogando. E tem um jogo bem bacana, assim, de se jogar. Pra quem quer ter uma ideia, assim, do que eu tô falando em termos de jogabilidade, a série Ghost Recon toma muito emprestado vários elementos, assim, de Splinter Cell, né? É claro que se você pegar o Wildlands, por exemplo, que é uma coisa mais aberta, tudo, é um outro padrão. Mas se você fala, por exemplo, do Ghost Recon Future Soldier, tem muito elemento ali. Eu até entendo a própria Ubisoft não lançar um novo game, né, da franquia Splinter Cell, que muita gente sempre se pergunta. Até tem uma missão, se eu não me engano, tinha uma DLC, se eu não me engano, eram algumas missões que você podia jogar como Sam Fisher no Ghost Recon Wildlands. Então, assim, eu entendo de não lançar um novo jogo, porque eu acho que elas estão meio que no mesmo filão, sabe? Com a diferença que talvez o multiplayer do Ghost Recon é um pouco mais interessante, porque ele é mais versátil. Você tem o co-op, né? E a parte de PVP também talvez seja melhor desenvolvida ali. Mas enfim, eu, cara, jogando Splinter Cell Blacklist, assim, me deu muita vontade de, sei lá, sair um novo, ou uma coletânea remasterizada com pelo menos, sei lá, o Blacklist e o Conviction, que são dois jogos da geração passada, né? Mas, enfim, fica aí a dica. Quem gosta de uma ação furtiva em terceira pessoa, cara, é um jogo que se segura muito bem no gameplay, cara. Eu tava com um pouco de receio até de jogá-lo a essa altura do campeonato, mas o game se segurou muito bem mesmo.
Não, legal, cara. Assim, eu vou te falar, eu honestamente aqui assumo perante o público que eu nunca joguei Splinter Cell, não joguei. Porque a pessoas como eu, que tem déficit de atenção, tem muito problema com essa coisa do stealth, entendeu? Porque, cara, eu jogo, mesmo jogando Uncharted, cara, eu ia lá no stealth, puta que pariu, depois do terceiro, já toma aqui, ó, bala na cara e começa, vai de espionagem pro Rambo, entendeu?
Mas, cara, eu vou fazer uma associação, talvez você vai entender melhor, Pedro. Você jogou o Unity 13, Vita?
E aí, claro, fechei o jogo.
Exatamente aquilo.
Entendi.
Exatamente aquilo. Você pode ir para um lance mais furtivo, tem uma missão, talvez, ou outra, que você não pode disparar um alarme, talvez, para poder completar, mas a grande maioria das missões, você escolhe o jeito que você quer abordar. Você quer meter o pé na porta, e aí você escolhe, no caso do Unity, você escolhe o Unity 13, você escolhe ter um que é mais... Como posso dizer, tem um que ele é mais furtivo, tem um que joga mais de 12, tem um que é mais... Ele tem essas diferenciações. Isso, exatamente. É. No caso dele, você pode só montar o layout do teu personagem, com as, ao invés de você montar com flashbang, por exemplo, né, granada de luz lá e tal, de flash, você pode levar a granada normal, você pode usar um drone. Então, assim, ele tá ali permeando. Tanto que acho que quando eu fiz a postagem no grupo do Vita, falando sobre Splinter Cell, eu até mencionei o Unity 13 como uma referência. Alguns caras ficaram muito putos que eu falei isso. Mas ele tem suas semelhanças, porque tá em terceira pessoa, você pode fazer a missão em furtividade e num combate corpo a corpo, um a um ali, ou você pode ir na porradeira total, né? Então, se você gostou do Unity 13, te aconselho, assim, tendo a oportunidade, principalmente como você tem o Xbox One, fazer um teste ali, pelo menos, porque eu acho que é uma série que talvez você vai gostar, cara, porque ela, além da jogabilidade do Unity, que tem algumas semelhanças, ele é mais cinematográfico. O que falta no Unity pra mim é uma narrativa que amarra a primeira e a última missão. Ele é uma coisa assim, olha, aqui estão as missões como se fosse uma coisa meio mobile, né? Você tá ali
Isso foi a única coisa que me incomodou.
Exatamente.
Ele não tem unidade de história nenhuma, né?
Exatamente. Então, assim, se você pegar o Splinter Cell, dadas as devidas nuances dele, ele corrige isso aí de uma maneira excepcional, cara, assim. E se você gostava, sei lá, de 24 horas, uma coisa nessa pegada aquela câmera flutuando, aquela coisa dramática e tal, vai valer a pena. O jogo totalmente localizado também, isso é muito importante. Todo dublado, todo legendado, e uma dublagem bem feita, tá bacana.
Inclusive, ele tem um Splinter Cell pro 3DS, não sei se você sabia disso.
Eu achei o Conviction, mas você vai ter uma versão, né?
O Splinter Cell, eles chamam de Splinter Cell 3D, porque tudo que saía pro 3DS, eles queriam botar 3D. E eu sei que também tem, cara, pro Wii U, o Blacklist.
Splinter Cell Blacklist, cara? Sim, porra, eu vou atrás de ver isso. Eu sabia que tinha até pra GBA, ele é um 2Dzinho, sabe? Mas falaram bem dessa versão do GBA. Agora, do Wii, eu não sabia mesmo nada.
Wii U. O Blacklist, não, mas ele é...
É bem provável que talvez ele seja a melhor versão até, cara. Porque ele saiu depois das versões de 360 e PS3.
A mesma coisa do Most Wanted, do Need for Speed Most Wanted, o do Wii U, ele é o porte de PC. É o que tem as melhores texturas, muito melhor do que o PS3 e o 360.
Ah, cara, o Most Wanted pra mim também é outro motivo de Discord, que eu não entendo a raiva que as pessoas têm do Most Wanted, cara.
Eu
acho um jogo foda, assim, um jogo muito maneiro, cara. Cheguei a comprar a versão de Vita, de tanto que eu gostei da versão de Vita, eu tinha ele digital pela PlayStation Plus, que eu tinha, eu tenho até, na verdade. Eu fiz questão de comprar a mídia física, e depois eu ainda comprei a mídia física de PS3, cara, também. Só porque eu falei, cara, eu gosto muito desse game.
A galera exclui muito o Most Wanted porque tem muito em memória o Underground, né, cara? O Most Wanted, principalmente...
É verdade.
Aí é muito bom. E com certeza você ia gostar, Will, porque é feito pela Criterion, que é a mesma
produtora
do Burnout, né?
Não tem como, né, cara? Tem um takedownzinho, você pode já manda o boleto que eu compro na hora, cara. Tem um takedownzinho, acabou.
Tô igual a você, cara. Eu gosto tanto do Most Wanted que eu tinha já pro Vita e eu comprei pro Wii U, porque ele tem pro Wii U também. E aí...
Putz.
Cara, eu posso usar o gamepad, eu posso usar na TV, então eu falei, vou pegar o mesmo jogo.
Você pode atacar o melhor port, porque ele não chegou pra PS4 nem Xbox One. Bom,
é o melhor
port. Não sei se dá pra rodar por retrocompatibilidade, talvez estejam dentro daqueles jogos.
Sabe,
sei.
Outro que também é o melhor port, que também é um que eu tenho do Vita e do Wii U, é o Sonic Transformed Racing.
Esse é um jogo que já apareceu, nunca chegou no preço que eu queria. Mas eu já vi várias vezes a versão de PS3. Eu amo a versão do Vita, cara. Acho um jogo sensacional. E eu vou ser muito honesto com você, e podem me atirar pedras aí, né? Já estou preparando, já estou vendo o pessoal gritando herege do lado de fora aqui de casa. Mas, cara, eu prefiro Sonic All-Star Racing a Mario Kart, cara. Tudo bem que eu só joguei os Mario Karts de Wii.
Deixa eu só ficar mexendo no boneco de voodoo do Wild aqui, que tá mais espetado.
Eu acho sensacional, cara. Eu acho muito maneiro, cara. Eu gosto muito do Mario Kart, mas eu ainda talvez tenho um carinho maior ainda pelo Sonic All-Star Race Transformed, cara. Eu acho muito legal esse jogo, cara. Pequenos detalhezinhos de animação no jogo, eu, enfim, adoro.
Muito bem, abordamos aqui o que, que a gente está fazendo enquanto estamos nas cavernas da residência, escondidos da sociedade, né?
Exatamente, além de jogar videogame, gravar podcast e editar os podcasts.
Exatamente, só coisa boa.
Aqui assim, a galera não vai ter o prazer, mas eu tava aqui cuidando da minha filha aqui fazendo ela dormir enquanto gravava esse podcast aqui, cara, só pra estar presente aqui nessa bagaça.
Ó, excelente. Aí, que importa, é time completo, jogos interessantes aí, várias opções, você ouvinte já sabe, eu, por exemplo, já me arruinei, porque esses dois aí, eles são arautos do Apocalipse, então eu já estou vendo o preço do Splinter Cell aqui. Já estou vendo Streets of Rage. Já vi Splinter Cell pro 3DS, pro Wii U, ou seja, a ruína tá declarada. Eu me agarrava ao fato de que ele aparecia Metal Gear. E aquele negócio de ficar vendo o Snake deitado de bunda pra cima, 40 minutos, esperar poder cruzar o corredor, eu falar, cara, o meu de atenção explodir ali, falar, pelo amor de Deus, não consigo, eu quero levantar, sair correndo, matando todo mundo. Então, saber que existe isso também no Splinter Cell é bem interessante pra mim aí também. Ótimos jogos.
É isso aí, galera. Continue comentando, deixando a sua opinião. Não deixe de conferir todo o nosso conteúdo que tá lá no playroom.wordpress.com. Lá você vai encontrar links para a nossa página do Spotify com os podcasts, nosso Facebook, o nosso Instagram, nosso Twitter. Tá tudo lá, galera. E com certeza o review do Pedro aqui, que ele fez do game que ele trouxe aqui hoje pra gente. Vai lá, dá uma conferida, dá uma prestigiada, porque deu trabalho. E, Pedrão, como é que a gente encontra aí na internet afora?
No Instagram e no Twitter, mais perto de você, eu sou @PedroDerble, tudo junto. No YouTube também, youtube.com/PedroDerble. E minha gamertag, tanto... Qual o nome da PlayStation? Tem nome, gamertag? Gamertag é só da Xbox, né? Na verdade.
Sei lá, é o Nick.
Ótimo. A minha gamertag, tanto no Xbox quanto no PSN, é PDerble, letra P, Derble. Você tá te escuta aí.
Na internet, vocês vão me encontrar agora na Twitch. Estou transmitindo jogos pela Twitch.
E aí?
Vocês vão encontrar lá, só você procurar por Thiago com HTLX. Vocês vão encontrar... Recentemente, eu comecei a transmissão de Resident Evil 3, esse agora de 2020. Vamos lá, deem uma conferida lá, prestigiem e vamos bater um papo por lá.
Eu, vocês me encontram aqui mesmo ou trocando fraldas, é isso aí.
Inclusive, se alguém quiser ajudar e não tiver muita coisa para fazer, sempre ajuda, né?
Ai, caramba.
É isso aí, galera. Muito obrigado. Até o próximo podcast. Falou.
Valeu.